Também é expresso nos hinos o que move os nossos corações, o que a Palavra de Deus nos diz e o que cremos. Houve já antes de nós pessoas que cantaram o que nós vivenciamos agora. Eles já, através do Espírito, sentiram e sabiam que viria. Os profetas, como eles predisseram na Escritura que viria, também compositores de hinos já predisseram que viria. E nós podemos ser agraciados e viver nesse tempo no qual tudo, de fato, chega à sua conclusão. De fato, um tempo tão importante quanto esse na história da salvação não houve. As duas gerações, uma antes ou na primeira vinda de Cristo e a segunda agora antes do seu retorno, são de fato são as mais importantes na história da salvação e, de fato, pela graça, podemos viver agora. E não somente viver, mas viver, receber vida a partir de Deus, nos deixar trazer em concordância com a palavra. Vive alguns bilhões de pessoas sobre a Terra, mas somente poucos, nesse tempo, que encontraram graça diante de Deus. Poderíamos até assustar se víssemos a pequena multidão, se compararmos a pequena multidão com a grande massa que não vem ao Senhor. Mesmo assim, temos que deixar tudo com o Senhor e sermos gratos que Ele nos chamou para si e que podemos ser a sua propriedade. Vamos começar seguir com a contemplação da palavra e deixar a palavra de Deus morar ricamente no nosso meio. Eu desejo ler do profeta Agai, o capítulo 2, versículo profeta Ageu, capítulo 2, versículo 4 a 6. Ora, pois, esforça-te, ou seja consolado, Zorobabel, diz o Senhor, e seja consolado, esteja consolado Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e sejais, estais consolados todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra ou promessa que concertei convosco, permanece quando saíste do Egito e o meu Espírito habitava no meio de nós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui um pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. Se pegarmos os paralelos dessa palavra, levarmos para o Novo Testamento, então percebemos que o escritor da carta aos Hebreus compreendeu que não se tratava somente daquela época e daquilo o que foi feito, mas, como já foi enfatizado tantas vezes, a profecia em todos os lugares, o culto, e pela graça nós podemos simplesmente ver e compreender. O Espírito de Deus pesquisa tudo e nos deixa saber os contextos. Eu creio que está em Hebreus capítulo 12, que Deus mais uma vez moverá a terra e os céus. E também nos é dado o contexto. Hebreus capítulo 12, versículo 26 e 27. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez, comoverei não só a terra, senão também o céu. E versículo 27 nos é explicado, e esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Com isso, o apóstolo se refere ao fim do tempo do fim. Deus, de fato, mais uma vez moverá céus e a terra. Assim como ele aqui no profeta Ageu deixou dizer, no versículo 5, as promessas que eu vos concedi na vossa saída do Egito permanece válida. Não há outra forma. O que Deus disse, o que ele prometeu, tem que ficar. Essa é a única coisa que tem, de fato, permanência. O Deus e o que Deus disse, palavras de homens, podem ser revogadas, planos podem ser mudados, mas Deus fala, o meu conselho deve acontecer. O conselho dos gentios será acabado. A promessa que eu vos dei, não que alguém que eu vos dei na vossa saída do Egito permanece e o meu espírito habita no meio de vós. Nesse momento, quando Deus traz sua palavra ao cumprimento, começa o Espírito de Deus a atuar entre a multidão comprada pelo sangue, aplica a tua a palavra e o Espírito de Deus sempre juntos, lá onde há revelação da palavra, aconteceu pelo Espírito, porque somente o Espírito revela todas as coisas, pesquisa tudo, mesmo as profundezas da divindade. Onde o Espírito de Deus não está atuante, então a palavra é interpretada em todas as direções do céu, explicada, sem que, de fato, verdadeira revelação da vontade de Deus possa ser encontrada, e especialmente também o versículo 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, e esse ainda uma vez foi acrescentado, em seguida vem o pouco tempo, porque não acontecerá muitas vezes, centenas de vezes, acontecerá mais uma vez só. Assim como aconteceu no princípio, assim acontecerá no fim de novo. E isso, o que Deus faz, será uma coisa única e não poderá ser imitada. Pessoas querem sempre imitar. Deus fará uma obra única, breve, mas poderosa, pela graça. Assim, os profetas profetizaram de antemão, e assim também acontecerá. Aqui adiante está, somente mais uma vez, um pequeno tempo ainda, e farei estremecer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Poderíamos ler muito sobre isso, até no mesmo capítulo, Ageu capítulo 2, a partir do versículo 20, aqui está. Então veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo, fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam. Devemos ler adiante ainda? Tudo isso já mostra o que o Armagedon trará consigo. A última prestação de contas, quando Deus estremecer de fato tudo, e rochas e montanhas aqui serão movidas, e o Senhor, Ele fará sua prestação de contas, comunidade. Há maravilhosas passagens bíblicas, e sobre isso poderíamos até amanhã de manhã, e até mais ainda ficar falando. Mas vamos de Ageu 2, a partir do versículo 15, ler. Em relação ao nosso tema que tocamos ontem à noite e hoje de manhã, Ageu 2, versículo 15. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isto, desde esse dia em diante. Uma vez também podemos olhar para trás, se é nos dito aqui na Bíblia. Antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor, depois, naquele tempo, veio, o Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. Se vieram esperar de que... Depois daquele tempo, veio algum monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinde ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Devemos olhar para trás. Quando foi esse tempo? Não devemos olhar com pouca fé, mas constatar como foi a nossa caminhada nesse tempo, quando não estávamos à vontade de Deus. E para isso, o irmão Baranowski já disse anteriormente, eu já tinha aqui colocado aqui o grampo. Ele falou sobre isso na África, Ageu, capítulo 1, aqui está, a partir do versículo 2 escrito, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Também isso houve. Houve aquele... Vamos falar, o tempo não está aí ainda. E então veio a palavra do Senhor. É tempo que vocês ficam habitando em vossas casas, sentados à bonita mesa, ou chegou o tempo que a casa do Senhor seja edificada e que seja sentado à mesa do Senhor e que o alimento do Deus vivo seja tomado? E segue até um pouco adiante ainda. Aqui está no versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Mas digam, não é até hoje mais ou menos a nossa medida? Vamos ser sinceros. Nós comemos e ainda temos fome. Nós bebemos e ainda não ficamos satisfeitos. Alguma coisa ainda não está assim como Deus quer que seja. Alguma coisa não está ainda como tem que ser. Vamos ser sinceros. Nós estamos aqui reunidos diante de Deus e nós sentimos que Deus tem mais para nós, que Ele quer abençoar, que Ele quer, de fato, trazer a sua congregação ao estado original, e isso Ele fará. Nós semeamos ricamente, mas não colhemos muito ricamente. Nós comemos, graças a Deus, que não ficamos fomeados, que não morremos de fome, mas comemos e não ficamos satisfeitos. Nós bebemos, mas não fomos saciados totalmente a nossa sede. Agora, mas o Senhor deu a promessa que se tornará diferente. E por isso, nós somos gratos. Deus pode, de fato, tornar tudo diferente. Aqui segue adiante, no mesmo versículo. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, num saco furado. E o que foi esse tempo? Um tempo em que cada um construía a sua própria casa, sentado à sua própria mesa, e fazer a sua própria coisa, mais ou menos assim como nos dias de Jesus. Vamos fazer três tendas. Nós não precisamos de três tendas, também não precisamos de diferentes edificações, uma para você, uma para mim, uma para você. O que necessitamos no reino de Deus é a edificação de Deus. Não um irmão faz uma coisa para si e o outro de novo faz uma coisa para si. O que todos nós precisamos é colocar mãos à obra qual seja na obra de Deus e trabalhar junto na edificação que Deus mesmo constrói e que ninguém mais edifique por si mesmo. Sabe, se pensamos sobre isso, então já vem toda a miséria sobre nós e toda a lamentação, o que também nessa geração tudo aconteceu. Quantas diferentes direções surgiram, tudo o que foi ajeitado e construído aí, e a casa do Senhor, o templo de Deus, a congregação, foi rasgado por tais pessoas, tais edificadores. Cada um edifica sua própria coisa, constrói seu próprio reino dentro do reino de Deus. E a casa do Senhor está em ruínas. Deus, Ele fará um fim a isso. Ele exige os seus. Ele pagou por eles, Ele os comprou. Pertence a Ele e pertencem na sua casa. Isso Ele mesmo constrói. Ele somente nos leva como pessoas que pode fazer, aqui na terra pode fazer o que Ele ordena, o que devemos fazer o que Ele ordena. Importante também é Ageu, capítulo 1, qual seja, versículo 12 a 13. E ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, a exortação do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, sim, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador, outra tradução diz, o anjo do Senhor, falou ao povo conforme o poder da mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Deus tem uma mensagem profética, deu uma mensagem profética no tempo, quando a história da salvação, algo extraordinário deveria acontecer, e aconteceu. Da mesma forma foi na primeira vinda de Cristo, da mesma forma é agora nessa geração. Não adivinhar, não interpretar, mas palavra profética no meio do povo de Deus colocada, orientação espiritual, ensinamento divino, para que cada um saiba onde está. Também nós reconhecemos que não pessoas a partir de si falaram, mas homens de Deus, santos homens de Deus, movidos pelo Espírito Santo, eles proclamaram a palavra de Deus, e todos que são de Deus ouvem a palavra de Deus, e todos que agora pertencem ao povo de Deus, eles não podem fazer outra coisa a não ser que a mensagem divina, a palavra antigamente oculta, mas agora revelada, crê nessa palavra, porque nisso, de todas as formas revelado, é que estamos no reino de Deus, no estado mais atual, no qual nós reconhecemos o tempo como o tempo que chegou para a revelação, quando o tempo se cumpriu. Aqui eles disseram, já está no tempo de estar sentado em suas próprias mesas e nas suas próprias casas, na mesa bem coberta, ou está no tempo de edificar a casa do Senhor. Eu digo assim, o tempo está aí, que a casa de Deus, a congregação do Deus vivo, seja trazida ao seu estado original, edificada no seu estado original, como nós hoje de manhã já contemplamos. E eu desejo para isso ler algumas passagens ainda, a primeira de Esdras capítulo 28, versículo, talvez, talvez a última parte do versículo 22, versículo 23. A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, para o nosso bem. Se procuramos a Deus, então a sua mão está sobre nós que o buscamos para o nosso bem. Eu leio mais uma vez. A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para a sua salvação, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Se lemos a história completa, pode ser constatado que aflição veio sobre o povo de Deus. Quantos empecilhos, quantos tropeços foram colocados no caminho, ameaças e tudo mais, mas Deus estava com eles. Ele tinha sua mão velando e cuidando deles para que tudo caminhasse bem. Eu leio do capítulo 10, Esdra, capítulo 10, versículo 1. Também isso é importante nesse contexto. Esdra 10, capítulo 1. E orando Esdra assim e fazendo esta confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e de mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Amados, no momento quando Deus faz algo, todos são tomados. Jovens e velhos, pequenos e grandes, quem quer que sejamos, se o Espírito de Deus começa a atuar, então todos são incluídos nesse atuar. Deixe-me ler de Neemias capítulo 1. Todas essas coisas pertencem juntas e são uma lição para nós. E eu leio de Neemias 1, especialmente por aqueles que jamais estiveram cativos. Eles vêm de casas de crentes, de pais crentes, já são consagrados a Deus, cresceram assim, crentes. Vamos ler uma palavra para nós. Há na Santa Escritura, para cada situação, para cada circunstância, para tudo, uma resposta. E essa encontramos agora em Neemias, no capítulo 1, qual seja, no versículo 2, que veio Hanani, um de meus irmãos, e ele alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Não só os que foram guiados para fora, também os que ficaram para trás estavam em uma situação dolorida. Às vezes pensamos de fato e olhamos para outros e pensamos: bem, eles têm isso e aquilo para fazer, mas nós também estamos atingidos, todos estão incluídos, todo o povo de Deus está atingido, seja que foi ou seja que ficou para trás, todos estavam atingidos de uma forma ou de outra. Aqui está: também se encontram em grande miséria e em desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas de fogo. O que lhes adiantava mesmo ficar para trás? Se a casa de Deus e as muralhas, tudo estava destruído, o que eles tinham disso? Seja guiados para fora ou ficando para trás, a aflição veio sobre todos. E assim, também nós compreendemos, a aflição veio sobre a congregação inteira. Pode aqui lá ter sido levado junto, aqui lá ter ficado no cativeiro babilônico ou não, a aflição atingiu da mesma forma a todos nós, porque a casa do Senhor, porque a congregação, porque o templo, porque uma destruição aconteceu e uma nova edificação tem que acontecer pela graça de Deus. Eu não sei se nós todos lemos o Antigo Testamento, mas lá eu de fato gosto de me repetir, no Antigo Testamento estão as sombras em relação àquilo, o que de fato viria pela graça, já foi esboçado para todos que desejam ver e vivenciar. Então está aqui adiante, nós estamos em situação de miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas de fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei-me, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E a oração, eu não lerei totalmente, mas no versículo 8 está, no versículo 8 está: lembra-te, pois, a palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos converteis a mim e guardeis meus mandamentos e os fareis, então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. No começo nós lemos no profeta Ageu que foi dito a promessa que Deus deu ao seu povo no começo permanece válida. Aqui o homem de Deus se refere igualmente àquele tempo e segura, coloca diante do Senhor que ele mesmo prometeu, se o seu povo fosse espalhado até os confins da terra, que ele o buscaria de volta e os guiaria de volta. E aqui, esse homem de Deus diz: ó, lembrai-te da promessa. Eu creio que o nosso Senhor perdoa se eu formular isso um pouco humanamente, mas que não vai tão próximo dele se, quando ele de fato recebe de nós, colocamos diante dele a promessa em amor e na fé diante dele, e dizemos ao Senhor: tu prometeste, tu disseste, nós cremos o que tu disseste e o que tu prometeste. Lembra-te de nós, lembra-te das promessas que tu concedeste, e vocês verão. Deus, ele moverá o seu braço, terá que mover, porque ele age somente de acordo com aquilo que ele prometeu. E se nós o lembramos na sua promessa, então ele tem que agir. Ele não pode de outra forma. Quantas vezes dissemos aqui, a verdadeira fé está ancorada nas promessas de Deus. Não há um outro ponto no qual a verdadeira fé pudesse estar ancorada, a não ser nas promessas de Deus. E aqui nos é reenfatizado duplamente que Deus, que em relação às promessas que Ele deu no começo, Ele se lembra disso e Ele se lembra delas. E Ele, se Ele disse que Ele ainda moveria os céus e a terra mais uma vez, então Ele tem que fazer. E eu não gosto muito dessa palavra tem que, como se temos que ordenar ao Senhor. Ninguém pode lhe ordenar algo, mas ele está ligado à sua palavra. A escritura não pode ser quebrada. O seu conselho tem que acontecer. O que ele prometeu é certo e acontecerá. E Deus, ele mesmo, se preocupará disso. Vamos ler adiante o profeta Neemias, do capítulo 2. Neemias, capítulo 2, versículo 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada em ruínas e as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio ou de zombaria. Eles sabiam precisamente, enquanto estiverem espalhados, em cativeiro, sem muro, sem templo, sem todas as coisas, eles são uma zombaria para os outros. Mas no momento, quando o estado original for restabelecido, não estão mais lá para serem zombados. Nesse momento, todo mundo tem temor desse povo, porque Deus está com ele. Da mesma forma, é conosco. Nós semeamos muito e colhemos pouco, e nos estendemos, não bastou. Nós comemos, ficamos com fome, bebemos e ainda não fomos saciados. Mas Deus é a plenitude. E ele quer mais uma vez anunciar essa plenitude na sua congregação reedificada. E tudo o que ele prometeu, ele quer restaurar de novo. E isto que ele fez no princípio, ele quer fazer no fim. Ele fará no fim. Vocês podem crer nisso? Eu posso crer, pois assim ele prometeu e assim acontecerá. Então ouçam o que ainda está escrito em Neemias, capítulo 3. Neemias, capítulo 3. Talvez lemos versículo 33 e 34. E quando ele soube que estamos reedificando a muralha, ele, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. 4, 1 e 2. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Vocês leram? O que fazem esses fracos judeus? Permitirão? Sacrificarão? Acabaloão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Aqui está a palavra vivificarão. Nós, como pedras vivas, na construção de Deus, devemos ser incluídos. Agora, um incircunciso, um incrédulo, pergunta: vejam, esses fracos judeus aí, está tudo em ruínas? As pedras estão queimadas? Alguém poderá vivificá-las, que tenham forma de novo? Poderão ser aproveitados de novo? Poderão ser aplicados de novo? Usadas de novo? Ainda era uma zombação. E eu penso agora na palavra do profeta Ezequiel, quando ele viu os ossos dos mortos, e a pergunta surgiu: filho do homem, podem esses ossos mortos serem vivificados? E a resposta foi humilde: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Então, de repente, veio a resposta: fala aos ossos mortos que recebam vida de novo. E ele falou a palavra do Senhor e foram vivificados uma grande multidão. Podem as pedras que estão em ruínas, queimadas, podem ser novamente utilizadas, podem ser vivificadas? Podem ser reedificadas? Sim, com Deus, sim, e mais uma vez, sim. E se nós formos tão miseráveis, se formos tão deformados, nosso Deus pode nos tornar todos cabíveis de novo, sem que falte. A pergunta foi: podem essas ruínas, podem essas pedras ser vivificadas? Sim, há um Deus no céu que pode revivificar, que daquilo que Satanás destruiu, aniquilou e colocou com um monte de ruínas, disto Deus pode fazer algo novo, algo maravilhoso. E nós fazemos bem, novamente, se não olhamos para nós mesmos, mas de fato confiamos, damos a honra ao Senhor na fé e confiamos plenamente nele. O incrédulo fala: o que fazem esses fracos judeus lá? Sim, o que significa fracos? A palavra vem sem, traduzido em alemão, a palavra de fraco, que significa sem poder, que nós não temos poder, isso sabemos, mas que nós temos um Deus Todo-Poderoso, isso também sabemos. E mais nós não precisamos. Nós não falamos: aqui nós temos, nós podemos. Nós falamos: Senhor, aqui estamos nós. Nós não podemos. Não disse nosso Senhor: sem mim, nada podeis fazer. E isso nós com muita dor sentimos, isso. Sem ele não podemos fazer nada. Mas com ele nós podemos, ele bater, pular sobre muros, abater multidões de inimigos, e através dele, com ele, nós podemos ser vencedores e seremos vencedores. Podem dessas ruínas, nas qual os fracos judeus sem poder estão em cima, que ficaram lá, fugiram, ficaram lá, a situação dos dois lados era o mesmo. E eu espero que hoje nós aprendamos a lição disso, seja que tenhamos ficado para trás ou se estivermos no cativeiro, o estado é o mesmo. A casa do Senhor está em ruínas, mas a pergunta que está aqui é, pode ser respondida muito bem: o que fazem os judeus fracos sem poder? Alguns podem dizer: o que esse pequeno grupo quer, que pensa lá de ser agraciados pessoalmente por Deus? Você sabe como as pessoas falam? Eles dizem: se isso fosse uma coisa de Deus, então o Papa e o mundo inteiro falaria disso. Então todas as multidões, as mídias falariam disso. Quantas vezes eu vi isso? Sim, jamais ouvimos algo dessa coisa. Como pode ser isso? Sabemos nada disso? Eu também me pergunto. Será o tempo, já o tempo máximo que possa então ser chegado a saber as pessoas. E não se engane, tão certo quanto naquela época, entre todos os povos, foi conhecido que aconteceu um cativeiro, foi também anunciado, chegou a ser conhecido que o povo de Deus voltou e que o Senhor esteve com eles, que as edificações foram terminadas e que o Deus do céu, com o seu povo de Israel, novamente esteve. Assim deve ser também nesses dias, se tornar revelado que não somos alguém simplesmente, mas os que retornaram, a congregação reedificada do Deus vivo. Não um clube religioso com uma nova direção, mas corpo do Senhor, pedras vivas da santa edificação do santo Deus. E, de novo, esse texto nos leva de volta. Eu leio para que não tenha utilizado palavras próprias. Qual seja, segunda parte, versículo 34, o que fazem, ou 4, 2, o que fazem esses fracos judeus sem poder? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabaluão num só dia? Ponto de interrogação. Vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas? Ponto de interrogação. Um ponto de interrogação após o outro. Mas Deus, em todos esses pontos de interrogações humanos, ele colocou um ponto de exclamação muito poderoso. e confirmou a sua palavra no meio do seu povo e tornou possível o impossível, e o mesmo acontecerá nesses dias. Podemos ser tranquilamente. Somos um pequeno grupo, lá um pequeno grupo que creem, que compreendem a palavra de Deus corretamente e pensam que são algo especial. Nós não pensamos nada, nós somente cremos, como diz a Escritura, e nos sentimos honrados que Deus nos visitou com tal graça, como os menores que nós somos, que de fato podemos crer, somos agraciados que podemos crer, como diz a Escritura. E também sobre isso nós nos alegramos e somos gratos que não caminhamos em diferentes direções, mas na direção divina, e que perseveramos pacientemente até que bate a hora de Deus e a educação de Deus diante dos nossos olhos, ela estará e o Senhor novamente poderá se revelar. Todas essas perguntas, pontos de interrogação, o que fazem os fracos sem poder, judeus, chegarão ao fim com isso e um dia poderão sacrificar e poderão reificar as pedras? Não estava com os judeus? Foi o Deus do povo de Israel que tornou possível tudo isso. Se nós perguntassem a mim e nós aqui, vocês pensam que vocês conseguirão? Oh, nós diríamos diretamente, nós sequer começamos a conseguir, mas nós nos colocamos à disposição de Deus e Ele pode, até de vasos que anteriormente deram errado, destes Ele pode utilizar vasos utilizáveis. Quantas vezes já dissemos, como ao profeta Jeremias foi mostrado na olaria, ele deveria ir lá. E ele viu como o oleiro, lá o mestre da olaria, ele fazia um vaso. Eu tenho que dizer, sinceramente, eu gosto de todas as profissões, não conheço nenhum, não sei nenhum, mas o que eu mais gosto de ver é esse prato do oleiro. Eu já vi algumas vezes, com uma motivação interior totalmente, eu vi isso, como o vaso é feito, é simplesmente majestoso para ver. Como lá vem um bloco sobre esse prato, e então a coisa começa, somente sabendo como o dedo e as mãos são usados, e de repente a coisa está cada vez maior, e antes que podemos olhar direitinho, já temos um vaso, e nessa tamanho, e um momento, e há pouco isso daí era só um bloco, uma massa lá, e agora... Eu vi algumas vezes isso já. E também em Israel. Uma vez até em Israel, não é? Vocês estiveram lá. Mas eu já vi em outros lugares também, há países lá que são especialistas disso. Eles vivem disso. E essa coisa tão maravilhosa, como isso se forma. Nosso Senhor, ele disse ao profeta Jeremias, vá lá na molaria, porque lá falarei contigo. E o que ele recebeu a ver, o que Deus falou com ele? Um vaso havia dado errado e o oleiro, ele deixou quebrar de novo. Se você e eu quebramos um vaso, especialmente se é precioso, isso sentimos muito, um prato, uma coisa, porque está quebrado para sempre. Mas se o Senhor o faz, então não está quebrado para sempre. Na sua mão, pode o que é firme se tornar mole de novo, uma massa que ele pode formar de novo. E isso o profeta Jeremias, ele vivenciou. Se nós quebramos algo, então só sobra cacos. Mas quando o Senhor quebra, então ele reedifica, então ele forma de novo. Ele pode fazer de um vaso que era para desonra, tornar um vaso que serve para a sua honra. Quantos passagens nós poderíamos ler? Eu fui fortificado por todas as palavras bíblicas, pelo atuar de Deus. Não se tratou de que pessoas tivessem se sobressaído de uma forma especial, mas sim que o povo de Deus, no tempo determinado, reconheceu o que justamente estava no plano de Deus para acontecer, e que esse plano de Deus, eles concordaram e se deixaram incluir nesse plano de Deus. Disto é que se trata, e disso é que se trata ainda hoje. Não somente saber o que Deus prometeu, mas se colocar à sua disposição e dizer: Senhor, o que quer que seja que as pessoas façam de comentários, isso não nos deve atrapalhar. Nós sabemos o que tu prometeste e nós sabemos, nós mesmos, que nós não temos poder nenhum, que não podemos fazer nada, mas da mesma forma sabemos que o Senhor é todo-poderoso. E isto, de fato, não é o tempo que cada um fique edificando sua própria casa. Eu falo espiritualmente, não terrenamente. Terrenamente todos temos nossas casas e ou moradas. Eu estou falando da edificação de Deus, da congregação do Senhor, que forma um só corpo. Assim Deus possa, e a nós e a todos que pertencem ao seu povo, agora conceder graça para reconhecermos que não há mais o tempo que um faça o seu grupo aqui e o outro faça então o seu e o outro, cada um faça a sua direção. Este não é o tempo dos caminhos próprios e das edificações próprias. Já bastou, nós bebemos e não bastou, a sede não foi saciada. Nós comemos e nos tornamos satisfeitos. Agora tudo deve mudar. Eu espero que Deus nos ouça e que o tempo da virada esteja aí na nossa terra. Ao tempo, o termo virada virou uma prova de zombaria, mas nós falamos de fato de uma virada divina. O tempo está aí, não de ficar atuando na própria causa, na própria coisa, mas como Morrus hoje ele tocou, a coisa é tua, Senhor Jesus Cristo, a coisa na qual estamos. E se não soubéssemos, 100% que aquilo, que isso é obra de Deus, eu seria verdadeiro o suficiente para fechar minha Bíblia e iria lá para o outro lado. Mas porque sei que é a obra de Deus na qual nós estamos em pé, todos os outros fechem suas portas e deixem Deus atuar e se submetam a Ele, para que, de fato, o corpo do Senhor possa se encontrar e as pedras sejam tiradas de todas as ruínas e que o Senhor possa revivificar. Isso me agrada mais ainda nesse texto. Judeu sem poder e todo-poderoso Deus e pedras queimadas inutilizáveis podem ser revivificadas? Sim, podem ser revivificadas, porque há um Deus vivo que edifica um templo vivo, e esse templo vivo é a sua congregação, e é a sua coisa de revivificar. Nosso Deus, Ele revivifica, Ele nos, pela graça, nos revivifique. Vamos estar alegres, não com pessoas que ficam sentadas e dizem: oh, como nós devemos tocar as harpas de Deus em chão estranho. Não estamos mais em chão estrangeiro. Nós voltamos. Nós podemos trazer o louvor. Nós podemos crer que este é o dia no qual que Deus de fato fez. Quando o povo de Israel estava na Babilônia ainda, vieram os zombadores, passaram lá e falaram: então cantem-nos agora os seus hinos de louvor sionista. Peguem as harpas lá do campo e cantem e toquem para nós. Eles não tocaram e não cantaram. O que eles disseram? Como nós podemos cantar os hinos do nosso Deus em chão estrangeiro? Eles permaneceram calados, mas quando voltaram, devo ler para vocês quando aconteceu. Então, toda a terra estremeceu. Então, de fato, aconteceu algo extraordinário, porque todo o povo que anteriormente havia visto o templo na sua forma original, agora o havia visto reedificado. Então, vocês todos podem ler o que aconteceu. Eu lerei Jeremias, no capítulo 8, o texto muito conhecido de todos nós, que já lemos frequentemente, e aqui, a segunda parte do versículo 9. E esse dia é santo, eu disse Neemias 8, segunda parte, versículo 9. Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, ou santo ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor nosso. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Amém. Amém. Para isso, não precisa ser nada mais dito. Eles tinham compreendido as palavras que lhes haviam sido lidas. Eles tinham compreendido o que Deus faz no seu meio, e já eles foram para comer e para beber. Antes, eles comeram e não ficaram satisfeitos. Beberam e não bastou. Em todos os lugares havia uma falta. Agora, a plenitude, a hora de Deus havia chegado. Não temais, o Senhor está convosco. Nós cremos que Deus, de fato, está com o seu povo. Se Ele não está com aqueles que o amam, que creem nele, que seguem sua palavra, com quem Ele deve então estar? Sim, Deus está conosco. E nós perseveramos para esse maravilhoso dia no qual todas as pedras de todas as ruínas serão retiradas, revivificadas e feitas para uma santificação de Deus, ajuntadas. E para isso, Deus fala através do profeta Zacarias, não através de força e não por violência, mas através do meu Espírito isto acontecerá. Fala o Senhor. Nós temos a ver com temos que contar com o poderoso atuar do Espírito, e eu creio de coração nisso. O mais fraco então será como Davi, e o mais forte como o anjo do Senhor. Assim já está na palavra profética escrita. Nós fazemos bem se nós lemos todas as promessas. Então vem alegria, então vem convicção, então temos consolo e temos convicção ao nosso Senhor. Que também isto, o que nesse fim de semana aqui foi trazido da palavra de Deus, possa a todos nós e todos que ouvirão, que todos sejam abençoados. Este é o dia que o Senhor fez. Ele se revelará novamente. Ele envia sua palavra de antemão para nos deixar saber o que Ele tenta fazer. E então, Ele segue sua palavra. Então, Ele aparece lá onde as pessoas creem na sua palavra, e Ele confirma a sua palavra naqueles que aceitaram na fé, e a torna neles e através deles para realidade divina. Ninguém fale dos crentes sem poder, mas sim do Todo-Poderoso Deus. Ninguém pergunte o que sairá disso e como deve terminar isso, e como pode seguir adiante, mas cada um fala: este dia é santo ao Senhor, a Ele seja a honra e o louvor agora e em toda a eternidade. Vocês podem crer? Amém. Deus está no plano e tudo lhe está submisso. Amém. Vamos levantar e vamos trazer a glória ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós ouvimos preciosas palavras de Deus e nós também ouvimos que o povo de Deus, os judeus, foram desprezados e foram zombados. Nesses dias, pode acontecer o mesmo, mas uma coisa temos que atentar. Eles não se importaram com isso, o que os seus inimigos e os adversários disseram e afirmaram. Mas eles creram no seu Deus e as promessas que lhes foram dadas através dos profetas e colocaram sua confiança no Senhor. Eles olharam para aquele que é a sua ajuda. O mesmo também é nos nossos dias. Eu desejo chamar a todos vocês, se o inimigo vier perto de vocês e disser o que eles contam para vocês, isso vocês nem precisam perceber. Eles não estão no caminho certo de todas as formas. Eu quero vos dizer o seguinte: nós não caminhamos pelos nossos próprios caminhos, nós caminhamos no caminho do Deus vivo e queremos... E não queremos que venha, não queremos ter nada a ver com esses que vêm para falar, contar a história, e queremos que falar eles, que eles voltem lá onde eles vieram. Amados irmãos e irmãs, nós não falamos só assim. O inimigo está aí para destruir os crentes. Eles podem vir em uma pele de cordeiro, tão bem, tão crente, sabendo tudo melhor. Mas, amados, nós não precisamos de ninguém que saiba melhor. E também, nós cremos na verdadeira palavra de Deus, na viva palavra de Deus. Esse é o nosso poder, nossa força. Assim eu vos peço, vocês verão, o inimigo virá. Ele tentará vos tirar do caminho. Mas permaneçam atentos e pensem nisso, que o Senhor falou conosco e que Ele se tornou tudo em tudo para nós. Irmãos e irmãs, se Deus fala conosco, então o inimigo está esforçando-se para também fazer a sua obra. Nós vimos a Escritura. Quando os israelitas começaram, os judeus, então o inimigo já estava lá. Onde nada foi começado, ele também não estava lá. Mas quando foi começado, ele já estava lá. E assim é também nos nossos dias. Deus começou e faz sua obra, e então o inimigo estará lá. Vamos perceber isso, mas vocês podem resistir a ele, assim como nosso Senhor resistiu a ele. Vejam, também nos dias do nosso Senhor, quando ele começou a agir, o inimigo também se levantou, mas como foi com ele? Ele resistiu a ele. Qual seja, com a palavra, vamos perceber isso. O inimigo também veio com a palavra, ele também veio com a palavra, mas Jesus pôde dizer, mas também está escrito. E assim, o inimigo teve que se apartar. Amados irmãos e irmãs, eu não sei por que essas palavras, agora, pela graça, me foram concedidas, mas eu tive que dizê-las, porque certamente acontecerá. E eu vos peço a todos, estejam atentos. Virão pessoas a vocês e começarão a querer colocar alguma coisa de vocês. Mas pense nisso. Nós temos a palavra de Deus. E essa é a medida. Louvado seja o seu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Vamos adorar. Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações por tua poderosa palavra, por tuas promessas, por tudo que tu, pela graça, nos concede, ó Senhor. Nesse tempo, nessa hora na qual nós chegamos, Senhor. Senhor, Tu terás uma multidão que resistirá ao inimigo, que também, como naqueles dias, Senhor, eles começaram a glorificar o Seu nome. Eles podiam então se alegrar quando viram a convicta alegria, receberam de Ti, dita que não precisavam ser mais tristes, mas deveriam se alegrar na Tua presença, e puderam comer, puderam beber, puderam se alegrar no Seu Deus, que havia tornado realidade a promessa no Seu meio. Aleluia! Senhor, assim também nós podemos vir, podemos comer, podemos beber, podemos nos alegrar na Tua presença, porque somos o Teu povo, o rebanho da Tua mão, porque Tu nos compraste com o Teu sangue. O inimigo não tem direito no Teu povo, Senhor. Glória e gratidão, honra e adoração seja o Teu nome. Aleluia! Receba a honra, receba o louvor e a adoração. Ó vencedor do Gólgota, nós Te adoramos por essa preciosa graça, por essa horas da graça na qual somos edificados através da Tua palavra toda poderosa. Glória seja a Ti e honra e adoração no nome de Jesus. Amém. Amém.